papo sobre os assuntos da vida. A partir de agora, você ouve Conversando com Lúcio Pachter. De SEDAC, Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia, é uma faculdade com cursos nas áreas de filosofia e teologia, além de vários cursos de extensão, atuando em todo o estado de Mato Grosso desde 1999. Nossa missão é formar cidadãos na perspectiva católica cristã, capacitando-os para a promoção da inclusão social, da justiça e da solidariedade. A Faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pachter no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Educação de qualidade é na Faculdade SEDAC. Para maiores informações, www.sedac.org.br.
O Grupo Educacional ITECNE nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com dois colégios e uma faculdade no estado do Paraná. O ITECNE é parceiro do Instituto Pachter na oferta de cursos de pós-graduação em Filosofia Clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecne.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
INFIC, Instituto Mineiro de Filosofia Clínica, polos em Belo Horizonte, Uberlândia, Poços de Caldas, Campinas, São João Nepomuceno, Muriaé, Ubá, Viçosa, Tupã e agora em Juiz de Fora. Informações www.infic.org.
Partilhas, a revista de filosofia clínica do INFIC. Artigos, resenha, informações. Acesse www.revistapartilhas.org.
Boa noite a você que me ouve nesta noite de sábado. Hoje conversaremos sobre a enfermidade. A enfermidade a partir de um elemento médico em direção aos questionamentos filosóficos e filosóficos clínicos. Para isso, separei uma crônica, uma pequena novela de Raimundo Souza Dantas. O Raimundo Souza Dantas nasceu em 1923. Foi um escritor do Sergipe. E ele, entre as várias características do trabalho dele, uma, para a época dele, para a vida dele, foi muito importante para ele, que foi o fato de ser alfabetizado quando já adulto. Ele, naquela época, havia um projeto do Ministério da Educação que tinha o objetivo de diminuir o índice de analfabetismo no país. E neste projeto, então, o Raimundo Souza Dantas, ele vai se aproximar das letras, mais tarde vai se tornar um jornalista e vai publicar diversos trabalhos. Um destes trabalhos falava do psicologismo e da psicologia propriamente em torno da enfermidade e do enfermo. Do ponto de vista da filosofia clínica, quando trabalhamos alguém que chega ao consultório, ao hospital e nos traz essa referência, diz que padece de uma enfermidade, que traz uma enfermidade, a nomeia e gira em torno dela, nós fazemos uma série de movimentos via a historicidade desta pessoa, considerações da estrutura do pensamento dela, Então, diante dos vários aprofundamentos, vamos procurando caminhos, endereços existenciais. Vamos diretamente ao texto. No texto, o Raimundo coloca um enfermo que faz um diário daquilo que vem acontecendo com ele. E o diário começa em um dia 9 de junho. Diz ele: já não tenho dúvidas sobre o meu estado. A doença me pegou. Vejo-me a tomar novas precauções agora para escondê-la de minha mãe, dos meus amigos e de Neuza. Tudo vai se transformar. Serei obrigado a agir de uma maneira que eu abomino. Dissimularei diante de todos. Minha mãe e Neuza só saberão nos últimos momentos. Pergunto-me, porém, se esse esforço é apenas um pretexto para medir até onde poderei levar a dissimulação. Há muitos caminhos de partida. Observem que aqui nessa breve novela, o ponto de partida é quando esse rapaz assume para ele que ele tem essa enfermidade. Para ele é assim, e ele toma como decisão dissimular, não falar para ninguém, para a mãe dele, para Neuza, guardar com ele. A maneira por onde uma pessoa inicia esses elementos traz vários fatores que mostram se a partir daí ela poderá alcançar depois, por exemplo, uma nova compreensão, ou um desfazer daquilo que foi traçado, ou outro movimento. Muitas vezes, quando uma pessoa se depara e recebe um diagnóstico, um prognóstico, e assume aquilo como sendo uma doença, às vezes a maneira como ela faz isso fecha uma série de portas que para ela seriam promissoras. Portas que, usualmente, pelos problemas que ela já viveu, ela transitou, e que agora foram fechadas. Esse é um primeiro fator que muitas vezes ocorre. Ele continua a crônica dele nos dizendo: será bastante dolorosa a experiência de desligar de tudo aquilo que constituiu os meus prazeres. Talvez não o desligar-me, mas os pensamentos que virão como consequência. Dois dias depois ele escreve: não serei capaz. Não serei. Ontem fui visitar Neuza, depois de me preparar durante horas e horas. Resolvera como primeira prova não falar em determinados assuntos, que muito me excitam. Não posso me cansar. Procurei evitar precisamente aquilo que mais interessa a Neuza, os nossos projetos, mas foi em vão. Angustiado, vi-me a discutir com ela, excitado, sem caber em mim. Neste mesmo dia, pouco depois, ele escreveu: minha tosse de há pouco chamou a atenção de mamãe. Olhou-me de testa franzida e não pude fazer outra coisa senão sustentar o seu olhar murmurando: veja só, me engasguei. E ela, pobre. Às vezes acontece isso, um nada e a gente se engasga. No dia 12 de junho, ele escreveu: parece, talvez seja tolice, que se desenvolve em mim um novo sentido, paralelamente à marcha da doença. Coisas que antes não me interessavam, hoje me atraem. Os menores acontecimentos me impressionam pelo seu conteúdo. Curioso, dentro da limitação que a enfermidade impõe à minha vida, estou me movendo como que num mundo de horizontes dilatados, provavelmente resultado da atividade mental que duplicou, não só disso, mas também da influência da própria enfermidade. Observem aqui um outro fator curioso e peculiar. Algumas pessoas, quando redirecionam suas vidas a partir desses elementos que chamam de enfermidade, de doença, elas fazem esbarramos para áreas existenciais que, por N razões, sequer elas aventariam em outras condições. E ele coloca isso para nós, ele coloca que para ele, essa área que surge foi um novo sentido para a vida dele, junto, paralelo ao fato de lidar com a doença. Mas como saber que isso não é apenas uma conclusão, fruto da angústia dele, fruto do momento difícil que ele está vivendo, ele está ocultando isso da mãe e da Neuza? Não poderia ser algo dessa forma? Para sabermos dimensionar se é isso, é ao longo da historicidade da pessoa, por uma série de convivências e critérios que vamos aprendendo com ela, é que vamos saber se isso é episódico, se isso retorna, volta e meia, se isso desaparece. Ele prossegue. No dia 13 de junho, aula de direito romano. Não escutei uma só palavra. Para quê? Sentira de repente a inutilidade de tudo, até mesmo de continuar esta abominável dissimulação. Neuza virá visitar mamãe depois do jantar e eu estou febril. Não sei como me portar. Acho que a umidade do prédio da escola me fez muito mal. Um pigarro horrível me persegue todo o tempo que passo ali, sobrevindo uma tosse fraca, seca. Tentarei falar sobre a doença principalmente com Neuza, para ver o que acontecerá. Bem, quando acompanhamos uma pessoa que nos traz elementos como o que este rapaz trouxe, um dos fatores que cuidamos é este: saber se o que os movimentos que ocorrem são frutos disto que a pessoa nomeia como a enfermidade, ou se há outros elementos em andamento. Nem sempre é simples diferenciar essas questões. Vejam que no início ele falou que não contaria nada e agora ele já quer contar. O que mudou em apenas 2, 3 dias? A febre? Essa decisão foi uma decisão ponderada ao longo da vida dele ou é algo que a própria enfermidade, como ele assim chama, a febre, o cansaço, a tosse já está produzindo nele? Bem, ele coloca uma série de questões então. E num dado momento em que a Neuza está com a mãe dele, com ele, a mãe fala, isso alguns parágrafos adiante, algumas páginas adiante: você já disse a Neuza que vai passar as férias no interior? A pergunta me desorientou. Na verdade, quando a enfermidade estava em seus começos, pensei em ir a uma estação de repouso, tendo mesmo me aconselhado com um médico. Acreditava não passar de uma lesão, mas piorei mais rapidamente do que era de esperar, numa pessoa de minha constituição, e reconheci a inutilidade de uma providência como aquela. Além do mais, já não queria sair de perto de Neuza, de mamãe, adivinhava ser o meu fim. Esquecera-me, porém, de lhe dizer que havia mudado de ideia quanto às férias, que não iria mais para lugar nenhum. Então, ele disse para a mãe dele que ele não vai mais, que ele mudou de ideia e procurou colocar uma certa indiferença na voz dele. Mas tudo ali, dali para frente, já ficou comprometido, não é? A moça já ficou estranhando o que estava acontecendo, as coisas não ficaram nada bem no restante daquela noite. No dia 15 de junho, 2 dias depois, ele escreveu: um certo poeta ensinou-me uma verdade indiscutível. Deu-me o que pensar durante horas, forneceu-me matéria para refletir sobre determinados temas muito ligados à minha maneira de ser. Agora e anteriormente, o poeta, falando da paz interior, da tranquilidade da alma, confessava que não se atém porque se sabe que a temos, mas pelo fato dela estar em nós, na maneira de agirmos e na forma como olhamos as coisas. E remata o poeta, penetrando ainda mais no mistério. Ela é ela só, cai sobre nós como o sol. Essa é a verdade, a revelação. E quantas vezes li o poema em questão sem compreendê-lo em todo o significado. Bem, nesta crônica, nesta curta novela, Raimundo nos coloca que este personagem evolui rapidamente o seu quadro clínico, suas dimensões existenciais. Mais adiante ele coloca: só há uma paz verdadeira, uma felicidade ou tranquilidade, um amor ou uma espécie de ódio, aquela que, em vez de surpreendermos, surpreende-nos. Sempre esteve em nós, em nosso sangue, em nossas ações, nos recessos. E de repente, diz ele linhas depois, é a eclosão. Um dia depois, dia 16 de junho, ele escreve: até aqui o meu viver não passou de um desordenado suceder de dias e de acontecimentos. Nunca tive regras, nem acreditei na disciplina. Havia ocasiões, porém, em que me ocorriam certas vacilações, que me deixavam numa tensão de espírito que, num ligeirismo característico, logo denominava de insatisfação, quando, na verdade, era algo mais profundo. O que este jovem está fazendo? Vejam as considerações, as reflexões que ele tira em torno da vida que ele teve até então, em torno de uma série de questões. A pontuação maior parece ser, mas nós não temos como dizer, é, parece ser essa impressão subjetiva de que o final dele está para acontecer. E ele procura, dentro disso, fazer os elementos que para ele são condizentes. Seriam os melhores, seriam os mais oportunos, seriam os únicos? Se ele tivesse uma orientação de quem o acompanhasse, isso seria diferente? Há muitas perguntas a se fazer quando lidamos com questões como estas. Quando temos um estudo diligente da historicidade da pessoa, parte das respostas pode aparecer. Um pouco depois, ele nos colocará novos elementos. Ele diz: hoje me sinto como se já não fosse mais deste mundo. A observação que registrei, agora que a reli, minutos depois de escrevê-la, parece se referir a qualquer outra pessoa que não eu. Parece que nada me afetou. Mas à tarde estou amargo, com ideias amargas e vendo tudo amargamente. Por que não destruir o que escrevi antes de sair para me encontrar com a Neuza? Neste mesmo dia à noite ele escreve: Neuza está bela, de uma beleza tranquila e calma, doce e pura. Logo que a vi, uma ideia absurda, ou melhor, uma absurda tentação. Ele então começa a entrar em várias ideias rápidas que lhe mostram coisas que muito improvavelmente ele faria ou teria. Mas ele apenas cogita essas coisas e ele não fica nada bem com essas cogitações. Ele começa a se lembrar muito do pai e ele diz: a herança de meu pai juntamente com a tuberculose, isso sim. Dizia meu pai, e eu me lembro nitidamente ouvindo as lamentações de minha mãe pelo seu desregramento: pareço-me com um Karamazov, e ria, ou melhor, cacarejava. Minha mãe persistia nas lamentações, terminava chorando, desejando morrer. Ele perdia a paciência e gritava com ela: que queres? Falta-lhe alguma coisa? Tens casa, tens comida, um filho, empregada? Só te falta pancada. Ele, porém, nunca surrou, que eu saiba. Nunca o vi bêbado também. Era assim porque era, visceralmente ele era. E prosseguia: sou um irmão menor de Karamazov, sabes, Laura? Vou guardar o danado do livro, sabes, aquele ali. Lá está o meu retrato, feito por antecipação e naturalmente que em tintas carregadas. E voltando-se para mim, espiando-me pela porta do quarto, tu já o leste, João? Lembra-te disto? Bem, ele termina todas essas reminiscências, esses pensamentos em torno do pai, que surgem nesse momento, concluindo o seguinte: chego a ter medo de mim. Este jovem, quando traz essas reminiscências, quando traz essas questões, esses elementos, ele está fazendo o quê? Conjecturas? Está deixando a mente dele vagar, fluir para os lados? Se você já acompanhou uma pessoa muito próxima em uma enfermidade muito grave, e não estou falando em filosofia clínica, mas em termos médicos, provavelmente você deve ter visto alguns movimentos diferentes dos usuais. Algumas vezes a pessoa pode ter parecido distante. Onde ela estava? Você sabia? E quando ela retornou, retornou de onde? Como dimensionar essas questões? Muitas delas com acompanhamento são possíveis, de acompanhamento, e sabemos. Algumas talvez nem a própria pessoa saiba. No dia 21 de junho, João escreveu em seu diário: voltei ao médico apenas para lhe perguntar. Poderia eu morrer de repente, mesmo sem o meu estado se agravar? O médico respondeu olhando-me como um fenômeno. Bem, talvez, mas isso já seria um agravamento. E desviando a conversa, falou: animação, rapaz. Casos como o seu geralmente são benignos. Depende de você mesmo. E os seus estudos? Pouco importam meus estudos, eu respondi e me retirei. 22 de junho. Tossi muito. Veio-me algo quente à boca, que engoli precipitadamente, fugindo da verdade. Era quente, era salgado. Por um segundo eu tive medo, mas agora tudo passou. Dia 23 de junho. Amanhã domingo estou comprometido com Neus e os irmãos a ir a um passeio no interior. Que farei? Sinto-me exausto. 24 de junho. Não irei ao piquenique. Amanhã está úmida e não me sinto bem. Preferível ficar repousando, ler um livro. Não farei falta a ninguém, com exceção de Neuza. Ainda me sinto culpado do comportamento de alguns dias para com a minha noiva. Foi tolice. A coisa passou e não se repetirá mais. Bem, o que acontece é que a Neuza, a noiva do João, não acompanhou os irmãos dela, né? Ficou esperando, ficou conversando com a mãe dele, não reclamou, conhecia bastante o rapaz e ele também a conhecia, né? Então ele pensou em ir com ela ao cinema e depois passear, conversar com ela e ser distante com ela. Ele escreve então no diário: à noite, depois do passeio, tivemos uma cena, mas tão extravagante, tão fora de propósito, que ainda agora eu me pergunto se estávamos em nosso juízo perfeito. Para reconstituir, porém, o episódio, é necessário começar do início, desde o momento em que saímos e em que ela se despedia de minha mãe. E aí ele conta o que eles fizeram, não é? A conversa que eles tiveram, a voz dele, a voz dela trêmula, as dubiedades que ele deixou passar e ficaram em meio à rua, os dois muito sensibilizados entre o que ele chamava de controle e a falta de controle, e conversaram sobre algumas coisas, sobre a intimidade deles, sobre ter uma intimidade maior. E ela se afastou. A menina ficou chocada, não é? Ela não quis permanecer ali conversando com ele. Ele então pega e retorna diretamente para o quarto dele. 23 horas daquele dia, será que a perdi? Ele escreveu no diário. Como lamentei todo o ocorrido, como lamento ainda agora. Alguns dias depois, 4 de julho, ele escreveu: mais de uma semana de cama, tossi muito, apareceu-me uma dor no pulmão, sob o pulmão, bem sob o pulmão. Está magro, meu filho, exclamou hoje minha mãe, enquanto eu me barbeava. Depois de um curto silêncio, perguntou, como se ligando meu estado físico à falta de Neuza: que houve com você, com sua noiva? Tolice, eu disse. Uma palavra curta, fácil de pronunciar, mas que vacilei, como se ela viesse, que com ela viesse minha própria alma. 5 de julho. Visita de colegas. Conversa interessante, falamos de livros, mas eu só pensava em Neuza, no seu desinteresse em se certificar com o verdadeiro motivo, porque eu não fui procurá-la durante todos esses dias. Você gosta de Dostoiévski assim? Indagou um dos colegas, Oscar, contando os romances na estante. São de meu pai, eu respondi. Seu pai? Então o velho tinha bom gosto? Quais eram as suas outras leituras? Ele lia apenas Dostoiévski, preferia os seus romances e costumava, de vez em quando, passar os olhos numa velha Bíblia. E você? Minha curiosidade vai para tudo. O que estava acontecendo? Vejam que, à medida que a tosse avançava, a fraqueza avançava, ele ficava de cama, ele começou a ter atitudes que contrastavam muito com o modo dele de ser, com a Neuza, com a noiva dele, que se magoou e afastou-se dele. E ele entra em fases existenciais que se sucedem rapidamente. Esses movimentos não são assim para todos. Para cada um de nós, provavelmente, um movimento desse é muito diferente. A maneira como lidamos. Muitos entram em questões como estas sem quaisquer cuidados, deixando-se arrastar pelas intempéries, pelas coisas que podem acabar resultando ainda mais graves do que a gravidade anunciada pela medicina para essa pessoa. Alguns padecem mais do diagnóstico, padecem mais daquilo que constroem em torno da enfermidade que assumiram como uma verdade, do que propriamente pela própria enfermidade. Seria o caso desse rapaz, do João? A crônica dele prossegue. Ele prossegue falando do pai dele, ele prossegue colocando as questões à medida que elas vão se aprofundando. Ele fala que ele sente medo, que ele se sente exausto, esgotado, sem ânimo. Ele constrói todas essas coisas dentro dele. E o quadro clínico dele prossegue, se aprofunda. Em um dia 2 de agosto, ele escreve apenas uma única linha. Ele diz: febre, sempre febre, somente febre. No dia seguinte, ele escreve 3 linhas. Fui dar um passeio pela manhã, vaguei frente à escola, mas fugi logo que apareceu um conhecido. No dia 4 de agosto, ele escreveu: o meu aspecto é desolador, olhei-me no espelho. Então, passam-se várias semanas, mais de um mês e meio, e no dia 20 de setembro ele escreve: sinto agora o bafio da morte. No dia 3 de outubro, quase 2 semanas depois, ele escreveu 6 linhas. Veio o médico, ele disse. Disse para minha mãe, enquanto eu me esvaía em suor, o outro pulmão também. Já não podemos mais lutar. E eu nada sabia, doutor, eu nada sabia. O mesmo que aconteceu com o pai dele. E não pôde se conter. No dia 8 de outubro, 5 dias depois, ele escreveu: Neuza veio me visitar. Saiu há pouco. Passou mais de 2 horas sentada ao meu lado, ela e o irmão. Sei, porém, que ela não me perdoou. No dia 20 de outubro, 12 dias depois, ele escreve: a hemóptise, todo o meu lado esquerdo, está inundando de sangue. Um dia depois, ele escreveu apenas uma única linha, muito curta: acho que é o fim. No entanto, ele ainda viveria mais um mês para escrever: quanto tempo ainda me resta? E foi o último registro, terminando a curta novela que acabamos de ler. Por questão de tempo, fiz uma edição, pulando alguns elementos importantes, mas mantendo o que era essencial, desta pequena novela de Raimundo Souza Dantas, sobre a enfermidade. Em filosofia clínica, nem sempre a morte será o pior para uma pessoa. Para algumas, sim, a morte é o pior. Mas para algumas pessoas, como para esse rapaz, o jovem João, tudo que envolve a caminhada para este final pode ter sido muito mais penoso, doloroso e difícil, tanto para ele quanto para aqueles que estavam com ele. O mesmo mal que se abateu sobre o pai dele, a maneira como ele lidou com isso. Na clínica, em questões como essas, quando o pulmão se inunda de sangue, como foi o caso dele, uma tuberculose, algo desta natureza, muito grave, e a pessoa sucumbe, o nosso acompanhamento consiste em acompanhar a existência da pessoa. Por vezes, o próprio clínico, a própria pessoa, ele se distrai com desejos, com medos, com contrapartidas. É muito importante que saibamos as questões últimas, aquelas que de fato vão habitar a essência dessa pessoa. Talvez, se tudo mais estiver perdido, isso se torne muito além desse tudo mais que estará perdido. Para cada um de nós, isso será de um jeito, de uma maneira. Isso constitui um dos dilemas, um dos problemas em clínica. Também por isso, escolhi uma antiga e linda canção como encerramento desse trabalho de hoje, que serve não apenas para que pessoas retornem a elas diante de um drama tão grande, mas diante de outras coisas. Vamos ouvir então esta linda canção chamada Casaco Marrom. Eu agradeço a sua audiência. Até o próximo sábado, 20 horas.
Casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair, bye bye, se seus alunos. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. Eu digo que não, olhando a menina de meia estação. Alô, coração. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair, bye bye, se seus alunos. Copacabana está dizendo que sim, botou a brisa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. velhos tempos de mim. Vesti de novo meu casaco marrom.
Faculdade SEDAC. Estude um Eclesiástico Dom Aquino Correia. É uma faculdade com cursos nas áreas de filosofia e teologia, além de vários cursos de extensão, atuando em todo o estado de Mato Grosso desde 1999. Nossa missão é formar cidadãos na perspectiva católica cristã, capacitando-os para a promoção da inclusão social, da justiça e da solidariedade. A Faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pacter no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Educação de qualidade é na Faculdade SEDAC. Para maiores informações, www.sedac.org.br.
O Grupo Educacional ITECNE nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com dois colégios e uma faculdade no estado do Paraná. O ITECNE é parceiro do Instituto Pacter na oferta de cursos de pós-graduação em Filosofia Clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecne.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
O Instituto Pacter, que implantou a filosofia clínica, hoje conta com clínicas, pesquisa, ensino e conferências. Conheça nossa atividade acessando www.institutopacter.com.br e saiba como levar esse programa para a rádio de sua cidade.